como era a conjuntura da Paraíba durante os anos de chumbo?
A cultura da Paraíba era, nos anos de chumbo, era assim, ela passou por uma transição. Porque eu falo pelo teatro. No teatro, o que você tinha era o teatro rural, né? Montava-se textos com temáticas rurais. Aqui e acolá, um teatrão. Um teatrão. E como era a política na época? No governo Tarcísio Buriti,
No primeiro governo, ainda durante o período do
ainda
regime
durante.
militar.
No governo Tarcísio Buriti, houve uma reforma do Teatro Santa Rosa. Houve essa reforma do Teatro Santa Rosa. E para reabrir o teatro, resolveram trazer para João Pessoa um espetáculo, que eu considero o espetáculo de teatro mais importante já encenado no Brasil durante o século XX, final do século XX, chamado Macunaíma, pelo grupo do Sesc de São
Mário de
Paulo,
Andrade.
de Mário de Andrade, direção de Antônio Cir. Isso foi no anos 80, né? Amigo, acredite, este espetáculo veio para João Pessoa na sua montagem original. Para você ter uma ideia, quando o espetáculo começou, patrocínio da Secretaria de Cultura, eu posso estar enganado. Eu não sei se Buriti já era governador ou se era secretário de Cultura. Eu acho que ele já era governador. Pois muito bem. O próprio governador, ele era governador. Ele estava no camarote, que tem um camarote especial para as autoridades no Santa Rosa, né? Ele assistiu e se retirou, porque tinha um nu frontal. Macunaíma começa com uma dança do Quarupi, os índios lá dançando Quarupi. Isso chocou a elite paraibana, mas foi o espetáculo que revolucionou o Brasil. E todos os espetáculos paraibanos, a partir daí, tiveram uma influência de Antônio Filho. Porque nós fomos para São Paulo com o Papa Rabo, e você acredita, nós fomos de novo assistir Macunaíma. Nós íamos sempre que tínhamos folga, íamos assistir os ensaios de Macunaíma, né? E assistindo, porque foi com Macunaíma que nós assimilamos tudo. Foi o espetáculo que modernizou a nossa maneira de fazer teatro. E Antônio Cadengue do outro lado, dando a teoria, e o que nós íamos de Antônio Filhos era a prática. Nós começamos a fazer teatro sem cenários, começamos a valorizar o figurino, começamos a valorizar a interpretação e a iluminação. Então, foi a partir daí, por exemplo, Paparrabo, que é um espetáculo paraibano dirigido por Fernando Teixeira, adaptado por WJ Solha, que fez muito sucesso no Sul, todas as cenas, elas são copiadas de Macunaíma, do ponto de vista técnico, as transições de cena. E era um choque, que era o final da ditadura. E qual era o ambiente político? O ambiente político era de contestação através dos festivais de areia, das semanas universitárias, porque não havia luta política. Quem estava na esquerda estava na clandestinidade. E a política formal era exercida pela Arena 1, Arena 2. Para você ter ideia, Antônio Maris, que chegou a ser eleito governador da Paraíba, foi candidato da ditadura. Entendeu? Ele concorreu pela primeira vez à eleição indireta para a Assembleia. A eleição indireta que o general nomeou o Tarcísio Buriti, a ditadura foi buscar lá na universidade, que ele era um professor de direito, eu cheguei a estudar com ele, pinçou lá na UFPB um professor e nomeou esse cara governador.
A disputa que existia era entre os apoiadores radicais e os apoiadores moderados.
Do regime
Do
militar.
regime militar.
Você tinha a Arena, que era a Arena 1, que eram aqueles que haviam apoiado o golpe lá em 64, a antiga UDN, que virou Arena, e tinha a Arena 2, por exemplo. A Arena 2 depois virou o MDB, que era o Antônio Maris, né? Chegou a ser governador por 6 meses, né? No maior estelionato eleitoral que a Paraíba já viveu. Eu não posso dizer maior, mas acho que foi o primeiro que eu presenciei, porque o Antônio Maria já estava praticamente morto. Estava em um estado quase terminal de câncer, mas era o nome que unia o MDB. E o MDB lançou Antônio Maris, que o Antônio Maris não tinha condições de ser candidato. Lançou Antônio Maris, que havia perdido a primeira eleição. O slogan era PMDB neles, a segunda que o Buriti ganhou, né, no voto. Aí o Maris venceu esta com Zé Maranhão na convenção de 88.
Maris vence as eleições em 1994, com José Maranhão como candidato a vice-governador e governa durante 7 meses, quando vem o seu falecimento decorrência do câncer, que ele já estava acometido no período eleitoral.
Exatamente, né? Você recorda bem. E Zé Maranhão, que era um deputado federal com poucas chances de se reeleger, para a composição, o MDB se uniu, e Zé Maranhão foi de vice. Quando o Maranhão assumiu o governo, no Maranhão 1, e veio o Instituto da Reeleição. Foi quando o Zé Maranhão disse, opa, eu tenho direito. E aí houve ocorreu o que ocorreu. A convenção de 88, lá no Clube Astrea, que eu estive lá, nesta cobertura. Foi onde Zé Maranhão ganhou esta queda de braço com o Grupo Cunha Lima. É a partir daí que o Grupo Cunha Lima sai do MDB e vai para o PSDB, nesta convenção. Neste período, eu já trabalhava no jornal Correio da Paraíba como editor de polícia e de cidades. Eu fui editor do jornal Correio da Paraíba de 1986 até o ano 2000. Eu fui demitido do jornal Correio da Paraíba no ano 2000, né? Em novembro do ano 2000. Entre 86 e o ano 2000, eu fui editor de polícia, de cidade, chefe de redação e editor do Caderno 3. E, eventualmente, política. Sempre que os medalhões da política, como Nonato Guedes, tirava férias, alguém tinha que descer as páginas. Aí ficava sob a minha responsabilidade. Eu desci as páginas de política. Porque quem me levou para o jornal Correio da Paraíba foi Rubens Nóbrega. Porque na redemocratização, a Universidade Federal da Paraíba criou uma assessoria de comunicação. Isso no governo Antônio de Souza Sobrinho, virando para Neroaldo Pontes, para o reitor Neroaldo Pontes. Criou-se a assessoria de comunicação. O primeiro assessor de comunicação pós-redemocratização da UFB foi Rubens Nóbrega, que já era funcionário da UFPB, estava na procuradoria, salvo engano. E ele foi chefiar a assessoria de comunicação e me levou para lá. Imediatamente, o Rubens me leva para ser chefe de reportagem do Correio da Paraíba, porque o Rubens era editor do Correio da Paraíba e era chefe da assessoria de comunicação da reitoria. E Rubens me levou para o Correio da Paraíba, onde eu fui ser chefe de reportagem. Durei 3 meses como chefe de reportagem, fui demitido. E aí, dois meses depois, readmitido. Fui readmitido, porque houve uma reação muito grande, porque eu apenas estudava comunicação e, de repente, eu desembarco no Correio da Paraíba como chefe de reportagem. Foi uma reação tremenda. E havia uma greve fajuta, né, organizada pelo PCdoB, que os jornalistas, assim, de quatro jornalistas do Correio da Paraíba, 5 eram comunistas. Eram do PCdoB, né? E quando eu fui para a chefia de reportagem, o jornal era controlado, a redação era politizada. A maioria era comunista do PCdoB, né? Então eu tenho uma relação muito boa. Eu só não fui do Partido Comunista do Brasil, mas eu fui muito próximo, porque eu fui da diretoria do DCE, quando era Walter Preto, o presidente do Walter Aguiar, Walter Dantas. O Walter Aguiar era de outra corrente. O Walter Dantas era do PCdoB. E eu nunca me filiei a partido nenhum, para você ter ideia. Porque tem uma história esquisita nessa minha relação com os comunistas. Eu fui delegado, alinhado ao Partido Comunista do Brasil, delegado para o Congresso da UNE, para a reconstrução da UNE. Na repressão, uma repressão já no final da ditadura que ocorreu aqui, a polícia prendeu Galinha Preta, Brandão, chefe do Partido Comunista em Campina Grande, e você sabe onde ficaram os documentos do Partido Comunista do Brasil quando ocorreu essa repressão toda? debaixo do berço da minha filha, que havia nascido. Como eu não era do partido, eu não podia ser vinculado ao partido. E a polícia estava caçando os cabas do... os militantes.
Não iam revistar um berço.
Ah, não ia. E nem eu era comunista. Aliás, eu nunca fui, né? Lá no movimento Sandil, eu fazia parte de uma tendência que eles chamavam de porra louca. Eu sempre fui porra louca, né? Eu transitava pelos agrupamentos da Igreja Católica, do futuro PT, do PCBão, do MR8, do PCdoB, eu frequentava todos. Mas não me filiei a nenhum. E nunca me filiei ao PCdoB. Como também não sou filiado até hoje a partido nenhum. Embora as pessoas lá na rádio onde eu trabalho, no Correio da Paraíba, eles acreditam que eu sou filiado ao PT porque eu fico defendendo os governos de Lula e Dilma. Eles acham que eu sou do PT, mas eu não sou, nunca fui filiado a partido nenhum, mas sempre estive próximo.